Alô, amigos do Cidadania e Sustentabilidade, o assunto de hoje é mobilidade urbana. A pandemia vem mudando drasticamente o cotidiano das cidades, principalmente no que diz respeito à circulação e mobilidade de pessoas. As recomendações das instituições sanitárias acabam orientando para se evitar o contato social e as aglomerações, o que impacta diretamente o transporte público. Com uma redução de aproximadamente 80% dos passageiros e sem nenhuma perspectiva de retomada dessa demanda, os modos de alta capacidade, tipo ônibus, trens, metrôs, enfrentam um cenário de dificuldade financeira inimaginável, colocando em risco o equilíbrio econômico dos seus operadores e a continuidade de um serviço que é essencial para funcionar nas cidades. O cenário exige um posicionamento governamental imediato, com a criação de novas fontes de recursos para o sistema de transporte. O setor precisa de auxílio financeiro emergencial para sua subsistência. O Brasil vai precisar adotar uma política pública de financiamento do transporte coletivo por meio de contribuições pequenas de toda a sociedade, como, aliás, já está sendo feito em diversos países do mundo. Dados da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, mostram que quase 90% da receita destinada ao transporte público brasileiro vem das tarifas e 10% são subsídios governamentais. Considerando que é o governo que determina a redução da demanda pelo distanciamento social e a redução da ocupação dentro dos ônibus, obviamente é dever do governo equilibrar a balança, oferecendo meios para que a conta seja dividida com toda a sociedade, buscando manter os serviços funcionando para os cidadãos e mantendo a viabilidade da operação para as empresas. Alternativas de captação de recursos para esses subsídios já estão sendo aplicadas em grandes cidades ao redor do mundo. Na Carolina do Sul e no Oregon, nos Estados Unidos, em Bogotá, na Colômbia, já há taxações especiais de combustíveis fósseis destinadas especificamente ao subsídio do transporte coletivo. Em Iowa e na Califórnia, também nos Estados Unidos, e em Toronto, no Canadá, há uma taxa extra cobrada no licenciamento dos veículos, tipo IPVA, né, que subsidia os serviços públicos de mobilidade. Barcelona e Nova York já estão destinando uma parte do IPTU para financiar o transporte público. O déficit operacional e financeiro que será imposto aos operadores de transporte brasileiros durante e após a pandemia e a necessidade da manutenção da qualidade dos serviços vão acelerar a introdução de novas políticas de subsídio para garantir a sobrevivência dos sistemas de transporte público. Em abril, os transportes sobre trilhos do Rio de Janeiro, metrô, a Supervia, o VLT, apresentaram um prejuízo de 110 milhões de reais. Com a continuidade dessas medidas de isolamento, a perda vai aumentar e, possivelmente, vai inviabilizar a sobrevivência das empresas que operam o sistema. É preciso que as pessoas entendam que o transporte público é um serviço das prefeituras, ele é operado por empresas privadas, mas cabe ao poder público definir como e onde deve ser operado e de que forma a conta vai ser paga. É um negócio que está ficando cada vez menos atrativo para o setor privado, porque exige muito investimento nos ônibus, é capital intensivo, mas o retorno independe da competência administrativa da empresa. O valor da tarifa, o recebimento dos subsídios e a definição dos serviços estão exclusivamente nas mãos dos prefeitos. E a demanda está ficando cada vez mais complicada. Um redesenho do transporte coletivo parece ser absolutamente indispensável para o futuro desse serviço. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN.